Nós estamos recebendo a Bárbara Vilches, hoje em nosso podcast. Ela é candidata a prefeita em Presidente Venceslau pelo Partido Verde, o PV. Ela já esteve no blog do Toninho, na redação, fazendo uma live, nos canais também de Facebook e YouTube. E agora a gente vai conversar. Vamos conhecer na intimidade quem é Bárbara Vilches. Muita gente não a conhecia até a campanha, mas agora a gente está tendo uma exposição muito grande, porque numa campanha a gente tem exposição, e hoje você vai ficar sabendo, pelas palavras da Bárbara, quem é ela. Bárbara, tudo bem?
Tudo bom, Toninho.
Obrigada. É um prazer recebê-la aqui.
Obrigada por mais essa oportunidade, das pessoas conhecerem quem é a Bárbara, né?
Bárbara, o seu nome inteiro é...
Bárbara Medeiros Vilches.
Idade?
33 anos.
Profissão?
Lojista.
É jornalista, não?
Jornalista, mas como eu não estou exercendo, eu sou lojista, né?
Lojista.
É, sou formada em jornalismo, pós-graduada em fotografia. Filha de Luiz Antônio Garrido Vilches, Cristine Medeiros Mustrange.
Irmã de?
Lucas Medeiros Vilches, Bianca Vilches Vieira.
Venceslauense,
tia do Gael e da Julinha.
Que legal. Vocês têm, assim, famílias Vilches e Garrido.
E Garrido, né? Todo mundo conhece.
E daí, você é Garrido ou você é Vilches?
Eu sou Vilches, mas eu sou filha do Garrido.
Ah. Ele é o nome dele é...
Luiz Antônio.
Eu conheço, converso com ele. Esses dias estava aqui na esquina conversando com ele, mas não sei o nome dele.
É,
eu sei
Luiz
que
Antônio.
Ele chama Garrido. A gente conversa sobre tudo. Ele é um cara bem...
É, os assim... Garridos são todos iguais, né? Careca, tudo o mesmo estilo. Meu pai é o que trabalhou no banco. É assim que eu identifico ele.
É, em casa, ninguém é careca, mas sempre tem o primeiro, né? E lá o primeiro, infelizmente, foi o Toninho Moré. Ô, Bárbara, me fala da sua infância, como foi?
A minha infância foi uma infância em uma casa, em um ambiente familiar maravilhoso. Eu falo que eu tive uma base muito boa, os meus pais sempre me deram condições para que eu estudasse. Fui uma criança, como a gente brincava agora, hiperativa, sempre muito ativa, muito independente, porque os meus pais sempre trabalharam muito, os dois são bancários. E eu sempre cuidei muito das minhas coisas. Eu sempre ia no médico.
Você é irmã do meio?
Eu sou a filha caçula.
É a caçula.
A raspa do tacho.
A raspa do tacho.
É a última. Minha irmã tem 42, o meu irmão tem 39 e eu 33.
Então, a infância boa, gostosa?
Você maravilhosa.
Tem lembranças boas da infância?
Nossa, eu tive uma infância... eu falo que a minha formação de base...
Que rua você morava?
Padre Dionísio Gonzalez, lá no Santa Maria, onde eu brinquei muito ali numa pracinha com bons amigos, onde eu corri muito, onde eu andei de bicicleta muito por essa cidade. No meu tempo, a gente ainda andava tranquilamente pelas ruas e via para a escola a pé. Brinquei muito na sua casa, com a sua filha.
Tá certo. Isso
casa
mesmo.
Da sua mãe ali.
Nossa, a Bárbara
muito.
É sempre... É uma pessoa que frequentou a minha casa.
Frequentei,
né?
Mesmo.
Ô, Bárbara, e a adolescência?
Minha adolescência foi uma adolescência muito boa.
Você é daquela turma do Ideal, né?
É, da turma do Ideal.
Do
Tiagão, nosso eterno amigo Tiagão.
Esses dias eu estava vendo uma postagem no Facebook do Mia. Né? Eu tenho vontade de voltar a conversar com o Mia. O Mia é um dos caras mais cultos que eu já conversei. Você lembra dele? Do Colégio Ideal?
Não lembro desse.
Do Mia, o Mia Duque. Foi ele que fundou o Colégio Ideal, é Presidente Venceslau. Mariana, que está aqui, ela lembra. Bom, se você não lembra, tudo bem.
Eu já vim para outro Colégio Ideal. Quando eu fui para o Ideal, já foi o outro.
Então, mas você fez parte daquela turma toda.
É, foi muito bom. Eu tive...
Ali foi adolescência, né?
Tive uma adolescência muito boa. No meu terceiro colegial, eu fui morar em Prudente e estudar numa escola lá, onde eu fui em busca de estudar para ir fazer faculdade, mas eu sempre tive um desejo de trabalhar, desde muito nova, desde os meus 14 anos eu queria trabalhar.
Você queria ser uma empresária?
Não, eu queria ser office boy. A Cristina da 100% talvez lembre que eu sempre pedi um emprego para ela.
Você queria ser office boy?
Eu queria entregar sacolas da 100%, eu já tentei trabalhar uma vez até com a Simone Coelho na Passo a Passo, mas eu era criança, assim, adolescente, né? E a legislação nunca permitiu.
Você falou uma frase ali na live que eu questiono às vezes, conversando com as pessoas. Eu acho que eu tenho meio dúvidas com relação aos sonhos. Assim, As pessoas falam, ah, eu sonho isso, eu sonho aquilo. Acho que meio que o sonho não existe, não. Você falou assim, eu nunca sonhei que eu fosse passar por essa situação que eu estou passando agora. Você tem, assim, você acha que sonho existe?
Eu acho, Toninho. Ali eu falei que eu nunca, eu acho que eu usei até o termo errado. Eu nunca tive pretensão política, mas eu sempre sonhei com... Eu sempre sonhei com muitas coisas para a minha vida. Eu sempre disse que eu queria ter projetos. E eu acredito em sonho. Na minha vida, tudo sempre começou por um sonho. Essa campanha foi um sonho, onde muitos achavam impossível, e eu não tenho nenhuma vergonha disso. Eu fico muito feliz de estar chegando aí na reta final, completar nossa campanha. Independente de resultado, eu sinto que eu realizei um sonho e a maior oportunidade da minha vida. O Lar Aconchego, ele veio como um sonho de gerar oportunidade. O meu casamento foi um sonho.
Eu sou um cara assim que eu não acredito muito em sonho, não, porque eu acho que a vida é mais vivida com relação às oportunidades e consequências, né? Então, você fala assim, eu sonhei fazer isso, mas você nunca fez. E você acabou sendo uma outra coisa que você realiza bem.
Né? Eu acho que o sonho, ele não pode ser só sonho. Você precisa ter ações que você consiga concretizar o seu sonho. Acho que o meu diferencial sempre foi esse. Eu não sonho e fico lá na minha casa. Eu sonho e vou em busca de pessoas. Eu sonho e vou ter ações para que as coisas aconteçam. Porque muitas vezes a gente fica, eu sonho. E sonha lá do sofá, sentado ou da cama. Não.
Aí não dá.
Então, né? Por isso que eu acredito.
A gente tem que tentar, eu acho.
A gente tem
pelo menos tentar.
A gente tem que se arriscar, Toninho.
Tem que se arriscar, tentar. Se arriscar. É que nem aquela história da mulher que queria arrumar um marido, né? E reclamava para Santo Antônio. Qual que é o santo?
Santo Antônio,
Santo Antônio, santo casamenteiro lá. E o santo mandava o carteiro ir lá na casa. Ela não queria saber do carteiro, nem atendia o carteiro. Mandava o bombeiro ir apagar o fogo. Daí Santo Antônio falou assim, ó, eu já mandei carteiro, mandei. Você nem olhou, como é que você quer casar, né?
A gente então, tem que enxergar as oportunidades da vida e detectar. A gente não pode ficar só no imaginário, né? A gente tem que partir para ação.
Universidade,
vamos lá. Então, aí quando eu tinha 17 anos, que eu fui fazer o meu terceiro colegial, em outubro, o irmão da minha mãe, meu tio Du, ele morreu. E eu vim para Venceslau, para o velório, saí correndo de lá, e eu esqueci de trazer minhas peças íntimas, e fui até a Doce Delírio comprar. Quando eu estava sentadinha lá na poltrona que tinha, a mulher falou, minha filha casou, e do nada eu falei assim, não quer vender essa loja aqui para mim? Minha mãe falou, mas tá doida, vender a loja? Aí cheguei em casa e falei, pai, você tem que comprar aquela loja para mim, você tem que me dar aquela loja. E aí, meu pai falou, imagina, Bárbara, você está ficando doida. Deu uma semana, meu pai me ligou. Bárbara, a Doce Delírio é sua, você precisa estar sábado aqui para começar a trabalhar. Fechei as minhas notas lá em Prudente, na escola que eu estudava, e vim trabalhar na minha loja, aprender, porque eu nunca tinha vendido. Mentira, eu tinha vendido sim na esquina da minha casa desde criança, e a gente até encontrou uma senhora que lembrou que eu tinha uma lojinha na esquina de casa, que a gente vinha no I-99, comprava as coisas e vendia na esquina, com a Camila e com o Fábio, filho do Serginho Ruiz. E aí, voltando, meu pai me deu o direito de ficar um ano me dedicando à loja, aprendendo, e aí ele falou, durante um ano você fica parada, depois você tem que fazer uma faculdade. Eu sempre quis fazer relações públicas, porém aqui na nossa região não tem, então eu fui para a comunicação social, eu viajava. Logo no segundo ano eu fiz estágio, já comecei a levar duas jornadas de trabalho, me dedicava ao jornalismo e me dedicava à minha loja, que sempre foi da onde eu tirei o meu ganha-pão, é da onde eu paguei a minha faculdade, é da onde eu comecei a ter a minha independência financeira, que começou com os 17 anos. E aí eu fiz um estágio na prefeitura, onde o meu chefe era o Gu. Depois eu tive uma oportunidade na Câmara Municipal. Eu fui assessora de imprensa na Leilo Sul por um tempo. E depois eu tive uma oportunidade como assessora de imprensa durante 4 anos na Câmara Municipal. E aí foi assim que eu fiz pós-graduação nesse período, em fotografia. Não sou fotógrafa, mas eu amo o impacto das imagens em nossa vida.
E agora, como que você é com a família? Você se reúne com a família, com esses tios todos? Você se reúne com aquela cara caiada toda?
É, me reúno, aquela família de biribada, né? Que nem é o apelido deles, graças a Deus.
São barulhentos?
Não. Tanto que em campanha eu até brinco. Sou filha do Garrido, dos doidinhos. Meus tios são enérgicos, assim como eu, né? Eu tenho a quem puxar. Graças a Deus eu tive uma base familiar muito boa. Família para mim é a minha maior riqueza, Toninho. Os meus pais, sempre a gente teve uma ligação muito forte, os meus irmãos. A minha família foi a minha primeira, meu primeiro incentivo nessa campanha foram as pessoas que eu partilhei esse desejo, foram as pessoas que me apoiaram. Os meus tios estão aí arregaçando as mangas nessa campanha, lutando e indo em busca aí de levar o meu nome e me ajudar. E graças a Deus eu tenho uma família muito honesta, muito simples, de gente trabalhadora. E eu sou muito grata. Se eu sou o que sou e quem eu sou, é graças aos exemplos que eles sempre me deram.
E quanto aos amigos, você mantém amigos da época de infância, adolescência ou não?
Eu tenho, as pessoas até brincam, eu tenho uma coisa que é o que eu mais gosto na minha vida, que é fazer amigos. E mais do que fazer é cultivar as minhas amizades. Graças a Deus. Hoje mesmo eu fiz um vídeo, Toninho, porque eu acordei com um desejo de gratidão gigantesco, de externar essa gratidão para as pessoas, porque eu não estou em campanha há 45 dias. Eu estou em campanha desde o dia que eu nasci, Toninho. E eu tenho visto amigos lá da primeira infância se levantar para me defender, se levantar para dar testemunho de quem é a Bárbara. As pessoas que estão me acompanhando pelas ruas, elas falam, nossa, Bárbara, quantas pessoas você teve na sua vida? As pessoas que cuidaram de mim, é incrível encontrar as pessoas que trabalharam na minha casa, que me auxiliaram na minha formação e elas me abraçarem. Ontem eu bati ali na Sumaré, numa casa, assim, a hora que eu bati, ela olhou e falou, Bárbara, eu te peguei no colo, eu sou a mãe da Dete. Aquilo me encheu de emoção de ver assim que, às vezes, a gente não tem consciência do quanto a gente marca a vida de uma pessoa e o quanto é importante as nossas relações. Eu, graças a Deus, eu tenho bons amigos. E amigo não é aquela pessoa que está todo dia com você, não. São as pessoas que têm um relacionamento verdadeiro com você. A minha campanha, ela praticamente se baseou 100% em torno dos meus amigos, das pessoas que acreditam em mim, trabalhando voluntariamente, sem troca nenhuma. Então, eu tenho o dom da amizade, de cultivar os meus amigos, graças a Deus.
Você passou um tempo no jornalismo, fez assessoria de imprensa. Você chegou a trabalhar em algum órgão de imprensa? Não?
Eu trabalhei estagiando para um site de Prudente, da professora Leda. Leda Márcia. Isso, Leda. Eu era a estagiária dela.
Ah, tá. E não mais em outros órgãos de imprensa?
Não, escrevi uma revista, uma vez numa impressão da gráfica Pedriali, e foi isso.
E fotografia?
Fotografia na minha vida, Toninho, essa pós é pelo impacto da imagem fotográfica, do papel fotografia mesmo, do que uma imagem pode causar. E essa pós foi uma pós, assim, que abriu meu horizonte para muitas coisas. E foi ir na pós, estar ali naquela pós, que eu acabei desenvolvendo o maior projeto da minha vida até hoje, que é o Lar Aconchego. Eu cheguei lá porque eu pedi para fazer um trabalho voluntário de fotografar as crianças e a história de vida dela e entregar um álbum fotográfico, porque criança que cresce em casa de acolhimento, ela não tem história fotográfica.
Não tem imagem, né?
Não. E isso me tocava muito, porque se você for na minha casa, as paredes da minha casa têm muita fotografia, eu tenho álbuns de fotografia, eu revelo fotografia periodicamente, porque eu gosto de pegar no papel. Eu acho o álbum de família uma das maiores riquezas. E que se a gente não cuidar com o avanço da tecnologia, a gente vai perder.
É isso.
Porque tudo fica no celular, a gente troca, a gente perde, dá um pau, a gente não fez backup. Os backups hoje a gente não faz de maneira segura.
Eu não gosto muito de fotografia. Bárbara, e daí? O Lar Aconchego, você chegou para ser a presidente. Lá é presidência, né?
Isso. Na verdade, eu fui nomeada pelo juiz da vara da infância e juventude para ser a interventora.
Quantas crianças tinham?
21 crianças. 21 crianças. Cheguei ali naquela instituição, eu que não tenho filhos da minha barriga, hoje eu tenho filhos do meu coração. Eu que nunca fui psicóloga, nunca fui assistente social, que nunca tinha lidado com uma demanda de vulnerabilidade social de alta complexidade. Eu cheguei ali apenas com o meu amor, com a minha coragem e com um sonho, Toninho. Um sonho porque, assim, às vezes as pessoas falam assim, ah, você é filhinha de papai, graças a Deus os meus pais me criaram de uma maneira com que eu não olhasse só para o que eu tenho, mas para tudo aquilo que eu posso fazer pelo mundo em que eu vivo. Então, eu fui ali, quando eu tive a oportunidade de desenvolver esse projeto, eu vi que eu poderia fazer muito mais. E aí fui nomeada presidente, trabalhei voluntariamente esses 2 anos e 6 meses. E foi a maior e mais linda experiência da minha vida. Foi
e você chegou como que funciona o Lar Aconchego? Criança de que idade? Qual a faixa etária?
O Lar Aconchego é crianças de 0 a 18 anos, todas que vêm de situação de vulnerabilidade social.
Tinha gente de 18 anos lá?
Quando eu cheguei, tinha de 17.
Porque a criança em si, né, uma criança, é difícil você acompanhar e cuidar, mas assim, uma criança, quando ela começa a se perceber, né, quando a questão do adolescente, ele chega ali aos 15, 16, 17 anos, vai formando uma personalidade que a gente desconhece, vai formando uma intimidade, eu sinto isso, né, vai formando uma intimidade que a gente não conhece. Aí que é o ponto perigoso, eu acho, que de um jovem.
E eu acho que foi...
Você sentiu isso ou não?
É, sim. E foi aí, por ser a maior dificuldade, eram os que eu mais tinha identidade. Porque eu falo que, às vezes, a falta de oportunidade, ninguém é como é, ou está como está, porque muitas vezes quer. É pela falta de oportunidade.
Falta de amor também, né?
É isso, falta de dedicação, de carinho, falta de um olhar, de uma empatia, né? Muitas vezes a gente sabe julgar, mas a gente não sabe entender, viver. E foi por preocupação, Toninho, que eu vi que o Lar, ele precisava de um trabalho preventivo, e foi quando eu me lancei em um outro projeto pessoal aí da Bárbara, não era a Bárbara presidente do Lar, mas por ter acesso às informações, e eu fui para as ruas de Venceslau fazer um trabalho preventivo, porque quando a criança chega no Lar, ela já chegou machucada. Machucada no sentido... Isso, psicológico, físico, de formação... E eu falava, não, a gente tem que fazer trabalho preventivo. E eu fui em busca das famílias, e fui em busca da recuperação, do gerar oportunidade, fui em busca de resolver problema. E foi ali que hoje o Lar Aconchego conta com 5 crianças apenas, graças a Deus.
Um policial militar me falou que eles receberam uma ligação do sistema deles lá, avisando que em uma casa tinham 2 crianças abandonadas, uma de 5 anos e outra de 2 anos e meio. E estavam lá desde as 7 horas da noite, já era quase que meia-noite, e os pais não apareciam. Daí os policiais foram lá na casa e os pais estavam bebendo, mas separados. Estava a mãe bebendo num lugar e o pai bebendo em outro, as crianças sozinhas em casa, não tinha uma luz acesa. As crianças, acho que nem alcançavam, nem sabiam ligar a luz. Então, é uma coisa... Já imaginou isso?
É complexo, Toninho, porque
já pensou isso? Então, são crianças com pais, mas...
Aí eu te digo,
vulneráveis.
A criança vive a consequência da atitude do pai. Não adianta você cuidar da criança, você precisa cuidar desse pai e dessa mãe. Você precisa tratar esse pai e essa mãe. Porque a vulnerabilidade, ela é uma consequência.
Hoje eu estava discutindo na internet, não entrei no campo político, mas eu estava discutindo sobre uma questão colocada por um grande amigo meu, que é o Dr. José Roberto Oliva, um juiz do trabalho aposentado, e eu e ele trabalhamos já há muito tempo, né? Eu fui inspirado nele para trabalhar contra isso, contra o trabalho infantil. Hoje as pessoas estavam comentando sobre uma notícia que nós demos, a qual você participou junto com outros candidatos lá na Câmara Municipal na quinta-feira passada, sobre a carta contra o trabalho infantil para ser implantada aqui em Presidente Venceslau. E tem pessoa que fica falando que nós estamos errados, que criança tem que estudar, não, criança não pode, não, criança tem que trabalhar, não, criança não pode trabalhar, criança e jovem não pode trabalhar, criança precisa ficar em casa, com os pais, receber amor, carinho e respeito, porque lá na frente eles vão ter, vão viver a sua infância em toda a sua beleza, porque é a parte mais bonita da vida da gente, e vão viver também a juventude, que é maravilhosa também, e lá na frente vão trabalhar e gerar as próprias famílias. Mas precisa ser, como você disse, a presença do pai, a presença da mãe, porque senão...
Eles precisam ter a base, né?
Precisa ter a base, porque, olha, eu estou até falando demais, porque você é entrevistado, mas a mãe e o pai, às vezes, ficam achando que as crianças têm que trabalhar, porque eles estão transferindo
a responsabilidade
de sobrevivência para a criança, e não pode.
Sim, eu acho que a gente tem que ter clareza de papel, né? Eu acho que, assim, essa questão aí dessa carta, eu vi mesmo que algumas pessoas questionaram, e eu falo que, assim, eu vejo hoje que muitas vezes a gente é questionador porque a gente não entende com profundidade os assuntos. Depois que eu lidei ali no lar, eu pude entender o quanto é importante a gente prevenir e preparar a nossa criança. E o momento de formação, muitas vezes, dela, quando você perguntou como foi sua infância, eu acredito que essa Bárbara, hoje aqui, 33 anos, candidata a prefeita, ela é resultado
do
preparo que meus pais me deram na minha infância e na minha adolescência. Da base que eles me deram. Se hoje eu tenho confiança, se hoje eu acredito que eu posso, que eu sou.
Você sabe o que a gente discute muito? A gente discute muito gosto, questão de gosto, né? Gosto musical, gosto por comida. Às vezes um adolescente que fuma, um adolescente que começa a beber antes. Você sabe o que é isso? É a influência do pai, pai e da mãe.
Sim, sim.
Se o pai ouve música popular brasileira em casa, o filho também ouve. Ele vai gostar, né?
A gente repete, né?
Se ele come determinada comida, o filho não quer comer muito, mas chega um certo dia, ele vai começar a comer também.
O hábito, né?
E se o cara fuma, o filho vai fumar também. Se o cara bebe, entendeu? Então, se você não leva isso para casa, né, esses vícios para casa, seu filho não vai ter vício.
Eu vejo que hoje a gente está perdendo a importância dos valores familiares. Eu fui muito atacada durante a minha campanha, pelo meu partido, e eu falo assim, isso é uma coisa que eu valorizo muito. Os valores e os princípios familiares. Porque essa é a base para qualquer projeto de acreditar na humanidade. O problema vem quando a família se dissolve. Quando a gente acha que tudo...
Tem um detalhe. Isso é uma observação até minha. O pai coruja, ele sempre tem filho bom. A mãe coruja sempre tem filho bom.
Tony,
já notou isso?
As pessoas na campanha às vezes falam assim, eu vou votar em você, mas eu vou cobrar você. Eu falo, que bom. Sabe por que um filho, muitas vezes, ele se mantém no caminho? Porque o pai e a mãe cobrou. O pai e a mãe que mais cobrou o filho, você pode olhar. Lógico, para tudo existe exceção na vida. Mas eu falo assim, é muito bom isso, você cuidar, você zelar, você colocar limites, né? E eu vejo que o pai e a mãe hoje, a família. Porque pai e mãe, hoje eu descobri que o convívio familiar, porque muitas vezes não tem o pai e a mãe, muitas vezes é um vô, uma avó, um tio, não importa. Mas essa base familiar, essa questão de valores, de princípios, de limite, ela é essencial para você
então,
poder...
Então, não existe essa transferência de valores. Existe, a criança tem que ser criança. O jovem tem que ser jovem, e o adolescente tem que ser adolescente para chegar lá na frente e ser um grande homem. Esse negócio de ficar querendo fazer com que criança fique aí na rua engraxando sapato ou vendendo alguma coisa, não está certo. Criança tem que brincar, praticar esporte, estudar, não é?
O juiz no dia falou que as coisas modernizaram. No seu tempo era comum. Hoje não é mais, porque no seu tempo não tinha acesso à escola, enfim. As coisas modernizaram e nós precisamos modernizar também, mas sempre zelando.
Melhorar a cabeça. Bárbara, o que você pretende fazer no caso de você ser eleita, Bárbara?
Eu pretendo fazer Venceslau uma cidade melhor do que ela já é. Eu acredito muito em Venceslau, eu amo Venceslau. Eu nunca quis ir embora de Venceslau, os meus irmãos foram embora jovens. Eles sempre me questionam, pô, você não vai embora? Eu tenho a minha loja aqui, eu sou muito feliz com a vida que eu levo aqui. E se eu for eleito, o que eu quero é trabalhar. Trabalhar junto com a nossa comunidade, porque eu falo para as pessoas, eu preciso muito mais delas do que elas precisam de mim, se eu for eleita. Eu acho que motivar e unir as pessoas é a maior ferramenta que um prefeito pode ter para ele, não ele obter sucesso, mas para que a comunidade obtenha sucesso. Porque se a sua agência vai bem, a loja vai bem, o cara da esquina vai bem, o morador vai bem, o aposentado vai bem, a criança cresce. Se a gente começa a resolver problema, a gente começa a não ter outros. E eu falo que é isso que eu quero. Eu quero servir a nossa comunidade, não de maneira autoritária, mas sim motivando e inspirando as pessoas. Eu quero ser líder. Eu quero estar junto com as pessoas. Eu não sei tudo, não tenho medo de dizer isso, de assumir. Eu preciso de pessoas técnicas.
Aliás, é necessário saber que a gente não sabe tudo.
Eu acho que, desde que eu comecei a minha campanha, as pessoas questionam muito a minha experiência, o que eu vou fazer. Eu falo, não, gente, o prefeito não sabe tudo. A gente tem que parar de endeusar os prefeitos. A gente tem que ver que eles são seres humanos e que eles precisam de uma equipe boa, de pessoas que saibam na sua área. E eu quero estar junto à população. Toninho, eu fiz um comprometimento muito grande com a população de Presidente Venceslau, que se eu for a escolhida, eu quero estar perto delas. E se eu não for a escolhida também, eu quero continuar perto, porque a gente tem muito projeto a desenvolver. Não é só como prefeito que eu posso fazer. A gente pode fazer como cidadão comum. Essa semana, só para encerrar, eu vi uma postagem breve dizendo para o candidato destinar todo o seu dinheiro a uma instituição. Gente, a gente não precisa esperar para ganhar um grande salário para destinar uma instituição. A gente pode se dedicar na nossa casa. A gente pode se dedicar a um vizinho. A gente pode se dedicar a um animal na rua. Não importa com que você tem empatia. A gente não precisa ser político para servir. A gente pode fazer essa escolha todos os dias quando a gente acorda e sai de casa.
Certo. E olha, para encerrar, para todos eu perguntei também, e a pandemia, como que você digeriu isso, Bárbara? Que loucura, né?
Toninho, foi assim, eu Nossa. Nunca...
Hein, Mariana?
Eu nunca tinha vivido 15 dias com a minha loja totalmente fechada, e foi uma grande oportunidade de eu analisar a minha vida. Ali naquele primeiro momento eu pude ficar muito unida com as crianças lá do lar, porque a gente teve um problema com cuidadora, com suspeita. Então, os primeiros dias eu passei dentro do lar, bem próximo, passando o dia inteiro com as crianças, na minha casa, readaptando os nossos hábitos. Eu sou uma menina que gosto muito de ir na igreja, no templo físico, e eu descobri que a igreja está dentro da gente. Eu pude... eu achei que foi assim, apesar de todas as coisas ruins, eu acho que de tudo a gente tira uma lição. E eu vi que aí na campanha, pós-pandemia, o que as pessoas querem é o olho no olho, é a carência. A gente tem uma população carente. Mas não é carente de asfalto, de verba, de... Não, é carente de conversa, carente de ser ouvida, carente de muitas vezes você tocar na mão. Então, eu acho que essa pandemia ela veio para nos ensinar algo e que a gente não pode deixar o ensinamento passar com uma vacina. A gente tem que colocar esse ensinamento em prática na nossa vida.
Que legal. Última pergunta. Você sonhou em ser prefeita?
Eu não. Eu nunca almejei ser prefeita, mas o dia que eu decidi que eu iria ser candidata, eu sonhei em ser prefeita.
Pronto, acho que eu vou ter que... brigar com a Bárbara o tempo todo sobre essa questão de sonho. Bárbara, gostou do podcast?
Gostei, e a gente não vai brigar, mas quem sabe eu te ensino a sonhar.
Que bom, muito obrigado. Obrigado, Bárbara, Tony. Obrigado pela presença aqui na Agência Moré, na nossa redação. E aqui, esse podcast também está indo no ar pela 163 Web Rádio, uma web rádio que a gente montou. Tá bom, muito obrigado e sucesso.
Muito obrigada, Toninho.